Aqui é o mecânico, mas você pode me chamar de Jojo.
Aqui é o Taka Sensei e eu tô mais sem criatividade do que o Araki na parte 6.
Aqui é a Mel e eu sou formada em Waifu e pós-graduada em cosplay de Jojo.
Aqui é a Suki e eu não sou comestível.
Caralho, foi boa.
Bom, bom, bom.
Então, galera, é o segundo episódio da série do Foi Culpa do Jojo, só que com outro nome, não vai ser Culpa do Jojo, que nem outro, pra não fugir. Porque tem gente que se confunde, fazer o quê? É, só que dessa vez com participantes só mulheres, essa é uma novidade desse programa, porque todos os outros homens pularam fora ou não podem gravar.
Gravar é em homenagem ao movimento feminista, amém.
Caraca. Isso pode implicar na finalização desse programa, mas vamos lá. Nesse programa aqui a gente tem duas participantes novas no cast, que é a Mel e a Kuki.
Olá.
Oi.
A Mel vocês devem conhecer, ela é tipo a wife da fundação. E a Kuki, tipo, não é tão conhecida. É. É a Kuki.
É, fazer o quê? Eu tenho uma boa descrição pra mim. Acho que eu sou
ela,
a dele.
Ela é adorável.
Ah, legal.
É adorável, vocês têm que conhecer também. Recomendação
da live. A Kuki é uma pessoa legal. A Kuki é uma pessoa legal, Yasmin?
Sim, a Kuki é uma pessoa legal.
Viu? A Yasmin falou que ela era uma pessoa legal. Então, ela é uma pessoa
Kuki
legal.
Melhor Kuki.
Okay. Então, sem mais delongas, vamos lá para uma hora e meia de entrevista com a Mel e com a Kuki, porque a gente não tem mais história para contar. Beleza, agora é a hora que normalmente a gente leria e-mails. Só que como a gente não recebe e-mails, é a hora que a gente vai pular direto do programa.
Vocês querem que eu leia as mensagens esquisitas que eu recebo de gente que eu não conheço?
Sim, por favor. Desentretenha.
Tu quer fazer isso mesmo, tu? Tu pode usar nomes fictícios, tu, se quiser.
Ah, eu vou ver se eu acho aqui alguma coisa. Porque tem... Olha só. Ontem mesmo, de madrugada, chegou um cara. Acabei de acordar de um sonho que eu tive com você. E ele é um cara daqui do Salvador.
Meu Deus, porra.
Tem um outro que desde julho de 2016 me manda mensagem. Oi. Oi, linda. Oi, linda. Tudo bom? Oi. Oi, linda. Em maiúsculo.
Meu Deus.
Aí, hoje, às 11 horas,
eu sei como você
me mandou. Fazia muito tempo. A última mensagem dele foi em agosto. Hoje, ele me mandou às 11 horas. Oi.
Eu sei pelo que você passa, cara. Isso é muito assustador.
Tá bem. Chegou
um cara também daqui de Salvador, que ele estava tentando descobrir onde eu morava, onde eu estudava e o que eu fazia. Pois é, aí tipo, ele... Não, é daqui de Salvador.
Caralho.
Aí ele chegou tipo, você faz faculdade na Federal no campus tal, né? Eu já te vi por lá. Eu nunca fui nesse campus. Aí o maluco, ele manda deixa pra eu falar, não, eu estudo não sei onde, pra ele descobrir onde é que eu estudo.
Olha a estratégia do malandro.
É, só que eu sou muito mais esperta.
Você confirmou que você estudava lá?
Não, eu ainda respondi assim, mano, você tá tentando adivinhar por onde eu ando e você tá errando tudo.
Se fudeu, otário.
Eu acho que ele é da fundação, mas enfim.
Lógico, porque não seria. Tu quer ler isso, a gente pode fazer tipo um mini quadro dentro do programa, tá ligado?
Eu recebo bastante mensagem engraçada todo dia. Acho que até o próximo futuro vai ter umas 20.
Olha, liga direto de
que sejam, tipo, como é que são as mensagens? São grandes, são pequenas?
Depende. Varia bastante. Tem umas que são miudinhas, tipo, oi linda, te vi não sei onde, minha dedê. E tem umas que são tipo, dois parágrafos, tá ligado? Tem muita gente que chega com umas coisas muito legais, tipo, ah, eu vi que você fez não sei o que lá, eu tô querendo fazer algo parecido, você pode me ajudar? Você pode me dar uma dica de cosplay, não sei o que? Ah, com esses aí eu passo horas a fio conversando. Mas os desconhecidos que chegam e falam, oi linda, aí eu, né?
Não, tipo, sabe quem?
Mano, eu tenho medo.
Oh, meu Deus, amém.
E toda vez que a gente fala com o programa, vai ser censurado. Mas ele sabe de quem a gente tá falando, então...
É só botar no lugar, tô certo.
É a censura de ódio, sabe? Porque foi uns três programas já que a gente se censurado todas as vezes. mas a galera já sabe quem é.
Coloca o Naruto falando do Atebayo em cima
de Atebayo. Em vez da censura, é o Naruto falando do Atebayo, ótimo.
Você já recebeu declarações de amor direto?
Eu já recebi pedido de casamento. E tipo, de pedido de casamento sério, tá ligado? De eu em evento, minha mãe foi me buscar. Chegar os caras falar com minha mãe, tá ligado?
Puta que pariu.
Minha mãe acha muito engraçado.
Uma vez um cara chegou, um número desconhecido lá atrás, simplesmente chegou e falou: e aí, gata, vamos casar daqui? Quem é você? Eu nem te conheço. Eu queria saber de onde esses caras arranjam meu número, porque eu já recebi cada coisa também. É incrível.
Então, Kuki, por que é que você não conta pra gente como é que tu entrou nesse maravilhoso e fabuloso mundo de Jojo's Bizarre Adventure?
Então, foi o seguinte, tinha uns amigos meus, um grande grupo de amigos meus de São Paulo, que eles já faziam várias referências com o Jojo e eu falava, meu, da onde isso vem? Aí, um belo dia, um amigo meu simplesmente me enfiou na Fundação Speedwagon e eu fui vendo mais sobre o anime e decidi assistir de vez, porque eu falava, pô, esse anime parece legal, não sei o que. Aí eu assisti e fiquei, uau, wow, é muito bom.
Então, basicamente, o cara te bota na fundação sem tu ter assistido?
Sim, ele simplesmente me botou lá, tipo, olha esse anime, olha os spoilers, toma um monte de spoiler.
Ah, caralho, ele te botou pra ver os spoilers, que amigão, hein?
Fundação spoiler é o Adam.
Eu preferi assistir o anime do que, tipo, ficar fuçando a fundação, porque é o que eu não normalmente faço. Me colocam, ou eu entro num grupo e eu começo a fuçar o grupo todo. Só que eu não sinto isso, então eu ia levar muito spoiler.
Uhum. Todos nós aqui sabemos como a fundação trata quem não lê o mangá ou assiste o anime, né?
É, velho, os caras estão cagando e andando.
Mas, enquanto tu assistiu o primeiro episódio, o que é que tu pensou?
Cara, eu pensei, nossa, que traços interessantes, que homens musculosos, uau, tanto com os bandos. E eu pensei também, o Dio é um moleque do caralho.
Mas, tu agora acompanhou a parte 4, tá mais ou menos entrando, tá expressões pra parte 5 como toda a fanbase. E tu tem alguma pretensão de ler o mangá?
Sim, tipo, eu não cheguei a terminar Diamonds Unbreakable ainda. Quando eu terminar, eu vou procurar algum lugar, nem que seja pra ler inglês. E aí eu vou começar a parte 5, porque...
A parte 5 é a melhor parte.
Vocês deram sorte porque não tem ninguém aqui que discorde hoje.
É. E até agora, qual foi sua coisa favorita do anime? Ou do mangá,
cara,
também, você sabe.
O mangá não cheguei a ler ainda, mas assim... alguns Brojos, eles são, tipo, meio inúteis, às vezes. Outros, tipo, começam inúteis e se tornam, tipo, muito importantes pra história, dizem assim, Speedwagon.
Então, e agora passando pra você, Mel, como você conheceu o maravilhoso mundo de hoje?
Ah, Jesus, a história é longa, viu?
Estamos aqui por histórias longas.
É longa e embaraçosa, mas vamos lá.
Mas estamos aqui por histórias longas e embaraçosas, senão a gente não faria esse programa.
Oh, yes.
Em 2014, meu amigo Jamie, que por acaso foi o cara que fez um dos gyros comigo na Comic Con, ele falou pra mim, assiste Jojo. Aí eu, tá, vou assistir, já vi gente falando a respeito e tá, vai ver, é legal, né? Aí eu botei o primeiro episódio. A primeira coisa que eu pensei foi, que traço esquisito é esse, velho?
Olha só, mãe, estandarte isso, mano.
Pois é. E aí... tudo que eu sentia era que o Jonathan era um panaca e o Jill tinha que morrer de uma forma bem lenta. Mas eu tenho um negócio que se eu não gosto do anime assim no primeiro episódio ou logo no segundo, eu não vou pra frente. Então eu empaquei nos dois primeiros episódios de Phantom Blood e não fui pra frente e falei, deixa essa porra pra depois eu assisto. E aí eu nunca mais peguei de hoje pra ver. Esse amigo deve ter sentido um pouco de ressentimento.
Deve ter ficado, ele deve ter querido se matar, ele. Porque
é, quando... pois é.
Eu sei de experiência própria, quando você fala, assiste o anime aqui, aí o cara assiste só dois episódios e não assiste nunca mais, fica com vontade de querer... Você tem que se afastar de todas as facas da casa, tá ligado?
Aí, então, anos depois, ano passado, um amigo meu chamado Sans, que é a outra pessoa que fez o Jairo comigo também.
Nossa.
Ele, pois é, os Jairos gostam muito de mim. ele falou, você já ouviu falar de JoJo's Bizarre Adventure? Aí eu, sim, eu só sei que o Jill é um cuzão. Aí ele, sim, o Jill é um cuzão. E aí ele me convenceu a dar mais uma chance pra JoJo, só que começando pela parte 2, já que eu não tinha gostado muito do começo da parte 1.
Sabe o homem.
Eu pulei uma parte assim, mas eu voltei pra assistir Photoblood depois, então tá tudo certo. Só que o argumento final que ele me mandou foi uma tonelada de doujinshi e yaoi de JoJo.
Ah. Uma tonelada.
Yes,
uma? Cara, uma tonelada? Gente. Não sei se não foi duas.
Não, vocês não tem. Não, gente. Ele me mandou links e links de Joseph e Shiza, tá ligado?
Ah,
e ele foi esperto. Porque já que ele me botou pra assistir. Pois é, ele foi esperto, porque já que ele me botou logo pra assistir a parte 2, que é, tipo assim, mais engraçadinha, né? Tem um começo mais eufórico, anima mais...
A parte 2 é completamente diferente da parte...
Pois é, então. Aí, meu filho, eu assisti a parte 2 inteira numa sentada com ele. E, né, como todo mundo, chorei pra lascar o cu na famigerada cena da pedra. E aí eu falei, eu preciso assistir esse negócio inteiro. E eu fui... Eu assisti Stardust Crusaders também, uma sentada. Depois assisti Phantom Blood. E depois comecei a assistir Diamonds Unbreakable. E aí eu fiquei alucinada. E eu comecei a sair lendo tudo, que nem
você,
uma louca.
Você não, mal percebeu que você já estava viciada.
Não, velho. Nossa.
Só um parêntese. Foi muito legal isso do seu amigo, tipo, mandar Doshinjin.
Foi esperto.
Porque normalmente, né, na fandom, os caras reclamam pra caralho desse tipo de coisa. Menos Jojo. Mesmo o Jojo sendo, tipo, o ápice da homossexualidade, sabe?
Eu consigo imaginar o que... Essa mesma situação ia acontecer com a Mel, só que com o Knuckles. O que aconteceria?
Não, mas então, né? Eu vim pelo yaoi, mas eu fiquei pelo plot, tá? Eu fiquei pelo plot. Ah, inclusive, deixa eu adicionar mais uma informação. Antes de eu assistir de fato, ele fez aquele... Esse amigo, ele fez aquele desafio comigo de me mandar vários personagens aleatórios e eu tentar dizer a minha primeira impressão deles. Ele me mandou uma foto do Speedwagon, eu falei, ah, esse é o Jill, né?
Normalmente quem vê o Xizar pensa que ele é o filho do Dio, ou que ele é o Dio melhorado.
Só porque ele é loiro.
Se eu não tivesse já visto tanto pornô do Xizar, eu saberia. Eu provavelmente diria isso.
É. Ok, né? Mas, Mel, todo mundo sabe. Todo mundo que te conhece sabe que você é uma ótima cosplayer de Jojo, faz, na verdade, até onde eu já tenho visto, já só fez personagens masculinos, o Kira, o Kakyoin, o Giono.
Mano, eu fiz a Jolene.
Ah, tu fez a Jolene, não é? Mas, como foi que tu começou a querer já fazer cosplay antes ou foi depois que tu começou a assistir que tu ficou com vontade de querer fazer cosplay?
Ah, eu faço cosplay há 6 anos.
Jesus.
Porra.
É, pois é. Faz muito tempo. E eu tinha dado uma estagnada em fazer cosplay de anime, porque eu tava pouco me importando pro anime ultimamente. Tanto que eu só voltei a fazer anime por causa de Love Live e de Jojo. Foram as únicas duas coisas que eu assisti ano passado e que eu gostei muito, né? E o legal de fazer cosplay de Jojo é que você tem muita liberdade, por causa das paletas de cores diferentes. Nossa, dá pra você viajar em milhões de cores diferentes e isso é muito legal.
Mas qual foi o cosplay de Jojo mais difícil que já fez até agora?
Mais difícil? Qual foi, Jojo? Acho que foi de Orno.
Por causa da sosquinha no cabelo, não foi?
Não, aquilo ali foi fácil. O difícil foi achar o tecido.
Nossa.
E a galera reconhece bem durante o evento?
É verdade, uma pergunta.
Então,
vai, fala aí.
Eles não reconhecem muito, porque, for some reason, Jojo ainda está muito underground. Mas quem reconhece faz um escândalo.
Eu faria um tipo escândalo se eu encontrasse o Giorno na minha frente. Tipo, nem gosto dele, mas eu faria um escândalo assim.
Nossa, teve um moço lá na Comic Con, acho que o nome dele é Igor. Que ele me procurou em todos os dias e fez poses comigo, e fez e fotos e etc e tal. Acho que é Igor Reis. Até hoje ele fala comigo assim no Messenger.
Igor,
às vezes. Ele é
Igor Reis. Você.
Corrige, você é a melhor pessoa.
Você,
é... Eu acho que é esse o nome dele. Ai, meu Deus, deixa eu checar pra eu não estar falando besteira.
E Corrige, se você for um cara que foi atrás da Mel na Comic Con todos os dias, você. Parabéns pra você, tá? Parabéns. Agora uma coisa é você escutar esse programa, né? Agora, o mais recente agora de hoje que fez foi o do Kira, não foi?
Foi. Eu fiz ele assim, tipo, do nada, eu não ia fazer. Eu decidi fazer na manhã que eu acordei e falei, vou fazer, fiz e saí com ele.
Fazer um cosplay de Kira aqui? Fazer nada, né? Vamos lá.
Ok.
É porque, sabe, aquela gravata, né, que eu fiz, eu achei ela perdida aqui em casa, ela não tinha dono, ninguém sabia de quem era. Aí eu não tinha nada pra fazer e fui pintar a gravata dele, ficou legalzinho. Aí e falou, aí tinha um eventozinho.
Isso aqui dá pra fazer um cosplay.
É, pois é, tinha evento de cosplayzinho no sábado da semana que eu fiz a gravata. Aí eu abri o armário, vi que eu tinha uns paletó branco e falei, pronto, é esse aqui mesmo.
Tem um paletó branco na gaveta. Eu não tenho um paletó branco na gaveta.
Também não.
Gostaria de ter, mas não tenho. Você sabe que a Yasmin de Jojo, ele é um anime um pouco... Não tão... Como é que fala? Como falar isso sem
não tão mais...
Como falar isso sem ofender alguém? Você sabe como é Jojo, né? Tipo, no último programa, todos nós contamos experiências que nós Jojo nos proporcionou, que sejam elas boas ou que fizeram passar muita vergonha ali. Então, a minha pergunta é essa. Teve alguma vez Jojo já fez vocês passarem alguma vergonha, ou então alguma coisa que tenha sido uma experiência boa? Interprete como quiser.
Olha, eu comprei um daqui, uma cura do Joseph.
Meu sonho.
E quando chegou, minha mãe olhou pra mim e falou, você se tornou uma decepção. Então, chegou.
Mas
eu
é
não
o...
sabia.
É o Joseph, mas é o Joseph ou o Tequila Joseph?
É o Joseph mais novo.
Eu quero... Não, eu quero saber se você tá vestido de Tequila Joseph ou se ele é o Joseph normal.
Oi? Desculpa.
O Joseph, quando ele vai invadir a base, não se veste de mulher. Esse é o Tequila Joseph. Eu quero saber se você tá assim.
Ah, sim. Não. Sim, é o Joseph normal.
Ah, que triste.
Não como se o Joseph pudesse ser normal, né? Mas, enfim.
É verdade.
Mas, deve ser estranho, né? De repente chegar nos coelhos num travesseiro gigante com o Joseph estampado.
Cara, foi o melhor presente da minha vida.
Deve ter sido mesmo. O Joseph é o melhor Jojo.
Eu tenho até hoje o desenho do Dakimakura do Star Platinum que eu encomendei, mas até agora eu não tenho coragem de fazer. Porque eu já sou uma vergonha pra minha família normalmente, né? Porque eu já sou a retardada dos animes. Agora, se eu fico
com o travesseiro... Você é o rico da família.
Eu te entendo muito bem.
Eu pensava que tu tinha comprado Dakimakura e não tinha chegado. Aí eu realmente... Caraca, como assim?
Dakimagolpe.
É porque seria um stand, daí não ia aparecer, sabe?
Dakimagolpe!
É, você só vê se você for usar de stand. É tipo quando alguém na fundação pede pra botar stand na foto.
Botar um stand.
Aí o cara bota, só repete a foto. Aí fala assim, quem tem stand vai conseguir ver.
Eu tenho vontade de chutar todo mundo que faz isso.
Eu tenho vontade de... Não fico com tanta raiva assim, mas... De vez em quando eu faço uma montagem ou outra pra alguém, mas... Com o tempo todo é chato pra caralho. Isso aí eu
consigo. As suas montagens são muito boas, inclusive.
Ah, eu faço o meu melhor. Não teve nenhuma experiência de... Sei lá, tava tranquilo em casa e do nada apareceu alguém e te pegou fazendo pose?
Sim.
Então?
Assim que eu cortei o cabelo, eu fui tirar umas poses, umas fotos, fazendo pose no meu quarto. A minha mãe entrou e simplesmente perguntou se eu tava, sei lá, posando pra alguma revista ou alguma coisa assim, porque eu tava fazendo umas poses esquisitas, se eu tava invocando o demônio.
Caraca, essa é nova. Faz Jojo pose e invoca o demônio.
É, tipo, vou desenhar um pentagrama e fazer a pose do Jonathan em cima dele.
Vai começar a falar ao contrário.
Uhum. Canta todas as aberturas ao contrário.
Mano, imagine Chase ao contrário, que coisa.
Uau.
Chase já não é uma música boa, né? Ao contrário deve ser melhor. E agora quem gosta de Chase desligou o programa. Agora...
Geral dando rage nos comentários.
Ah, eu tô acostumado com rage. Fazer o quê, né? Mas então, contem histórias. A gente tá aqui pra ajudar vocês. Vocês são as convidadas do programa.
Bom, Posso começar a contar também?
Pode sim, sinta-se à vontade.
Ah, então. Dois dias antes de eu estrear meu cosplay de Giorno, eu entrei num porre. Eu tive um porre, eu bebi tanto, eu fiquei tão mal.
Caralho, já consegui imaginar.
Eu tava, tipo, afirmando com veemência que meu nome era Giorno Giovanna.
Esse é o meu sonho.
Não, velho, não foi legal, velho. Não foi legal.
Mas, tipo, o cara chegava pra tu e perguntava, ah, qual é o teu nome? E tu falava, Giorno. Só que...
Não, velho, não era assim. Era do fato de, tipo, eu estava estirada no sofá, falecendo. Aí meu amigo tava batendo na minha cara, tipo, Mel, acorda. Aí eu sou o Giorno Giovanna.
Eu imagino tu levantando. Temos que derrotar o Diavolo e saindo pela casa.
O chefe tem que morrer.
A gente tem que derrotar o diabo.
E... estão vendendo drogas pras crianças.
Não podem, drogas é errado, não podem. Nossa, essa é uma experiência que eu queria passar na minha vida.
Não, velho, queira não, na moral.
Não, mas pra quem não conhece. Pra quem me conhece sabe que eu não tenho mais.
Porra! Rapaz, o pior é que depois desse PT. Que eu dei. Fui tomar um sorinho, né, na veia pra limpar. Levaram a gente pra Cracolândia, velho.
Caralho!
Posto de saúde na Cracolândia.
Meu Deus!
Como assim?
Limpou até a alma de crack.
É o quê, véi? Você não faz ideia. Não passava nem óleo quente no cu da gente.
Caralho! Fui fazer cosplay e acabei na Cracolândia.
Caralho!
Me diz, por favor, que você falou que você era o dono da máfia pra ele.
Caralho, aí sim. Chega, tá, devia... Não, tu, na próxima vez que for na Cracolândia, tem que estar tá, caracterizado de Giorno, falar. Eu vou acabar com
você. Louco,
eu vou acabar com você. Agora eu vou falar.
Bom, eu não sei se isso incomoda vocês, mas uma coisa que me deixa assim meio incomodada é quando pessoas falam o nome de personagens errado.
Não incomoda não, porque cada um...
Tipo, pois é, eu não falo nada. Mas eu fico tipo, ok. Aí eu conheci um ser humano aqui em Salvador que tá lendo a parte 7 já, né? E a pessoa falou o nome de todos os personagens que ela citou, ela falou errado, tá ligado?
Ótimo.
Depende do nível de errado também, mas você tem algum exemplo?
Não, porque tem aquele exemplo clássico, que é o Jotaro e o Jotaro.
Não, isso aí é de boa. Foi tipo, qual é o nome da protagonista da parte 6 pra vocês?
Jolene, né? Que nem Angelina Jolene, só que com uma Lini no final.
A pessoa chamava de Jolene.
Ah, não. Jolene. Ah, não, mano.
Não, pera. Como é o nome do menino da cereja, da parte 3? Kakyoin.
Ah, meu Deus. Kakyoin. Não, mas
Kakyoin
é como o Joseph fala em japonês, né?
Bom, enfim. Aí foi só um nervoso rápido, assim, mas passou. Eu abstraí.
Jolaine.
Minha gata. Meu gato se chama Jolaine.
Jolaine. O cara fala isso, Jolaine.
Minha gata se chama Jolene, mano. Eu olhei pra ela e pensei, meu Deus, imagina se seu nome fosse Jolaine.
Nossa, coitada da gata. Eu passo por essa experiência quase todo dia no colégio, porque tem um cara lá que ele curte Jojo também e ele só sabe, ele fala todos os nomes errados. Mas tipo, eu não posso
e tu bater... corrige?
Não, porque isso seria uma filaputagem da minha parte.
É, eu também fiquei na minha, tá ligado? Com a pessoa lá, quando falava um nome certo.
Eu fico pensando, ah, deixa ele falar errado. Um dia a vida ensina, tá ligado?
Amém.
Ok. Yasmin, vamos tentar se lembrar de alguma história nós pra contar também, porque...
É que eu não lembro das histórias que eu contei da primeira.
Tu contou da história do Tim Maia?
Isso eu lembro. Eu contei a história do primeiro brojo que eu conheci.
Contou.
Que eu gritei. Ah, então eu acho que eu não tenho mais história nenhuma, sabe?
Ah, meu Deus do céu.
Eu não contei das coisas que aconteceram.
Pode, já que tá chegando perto do teu encontro, a gente podia contar elas agora, não é?
É verdade.
Que encontro?
Brojus Bizarre Meeting vai acontecendo divulgar. Na Quinta da Boa Vista,
olha,
lá no Rio de Janeiro.
Divulgação ao vivo.
Ah, não. Que legal, mano. Poxa, que legal, velho. Uma coisa que tá rolando aqui em Salvador é que tá todo mundo assistindo Jojo.
Tá certo.
Então, tipo, só quem fez cosplay de Jojo aqui em Salvador até agora foi eu, o Sans, e... um outro brother aí, Caio, o nome dele. Que ele não tem Facebook. Não sei porque que uma pessoa não tem Facebook hoje em dia, né? Enfim. E agora, tipo, tá todo mundo querendo fazer cosplay. Tipo, umas 15 cabeças, bom, tá ligado? Sim, todo mundo quer fazer parte 4. Aí a gente tá com um grupão de parte 4 aí pra sair maravilhoso.
Caravana. Caravana do Wang.
É. Só que eu não sei quem é que eu faço.
Porra, já fez tantos personagens, né? Aí fica essa dúvida. Deve ser um problema. Sério,
rapaz, só falta eu fazer alguém da parte 1 pra eu ter um cosplay de cada parte. Porque eu tenho mais dois que eu ainda não divulguei.
Faça o Speedwagon, você vai ser endeusada pra sempre. Pra sempre. Você
mano,
cebolinha,
eu de Speedwagon ia ficar muito esquisito.
Eu ia não. Eu aprovo, quero.
Eu queria fazer o Jill da parte 1, só que, sei lá.
Pô, cosplay é um...
Como é que tá, você... Você queria fazer a dele quando ele chegou na casa dos All Stars com aquele terninho ou você ia fazer a...
Não, eu queria fazer ele com aquela roupa de drag queen dele. Mas eu ia ficar muito fofo de Unifetinha também, não ia?
De Unifeta, ótimo.
Carinha. Nossa, o Jill quando chega tem uma cara de boneca, mano.
O quê, né?
Aí você olha pra aquela pessoa adorável e pensa, né, não pode ser uma pessoa ruim, mas é.
Não pode
essa pessoa
ser um,
não queima
não pode ser um psicopata fogo. Que planeja matar os seus pais, não é? Meu pai, no caso.
Porque a mãe ele já conseguiu matar. Você sabe que aquele acidente ali foi culpa dele, né? Ele tava ali com o poder da mente dele. Ele fudeu tudo. Mas...
Falando, bate.
Ri. Aquele ri silencioso que ele dá dentro do caixão.
É, ri internally. Sim.
É muito...
Eu não canso de falar da série Bridget de Jojo aqui no programa. É, tem a Bridget da parte 1, né? Que todo mundo sabe que o Dario Brando ele tá mal, essas coisas. Aí, falar o remédio não tá funcionando, vai visitar o homem Jonathan Joestar que ele pode te abrigar. Só que aí, no final, o remédio funciona e ele já tá dentro do caixão. Ele fala, alô, Jill, então, o remédio tá funcionando, pode me tirar do caixão. E o Jill vai embora.
Ai, meu Deus.
A Bridget é muito bom. Então, posso compartilhar minhas histórias do evento? Mas tem poucas só, pequenos momentos muito bons.
Ai, manda.
É, então, do início. É, no, quando o evento... No dia do evento tinham mais de 100 pessoas confirmadas, mas como eu já tenho uma experiência muito boa com esse tipo de coisa, eu sei que nunca vai o número de pessoas que confirma. Normalmente é a metade. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá... Não tinha mesa, mais mesa pra eu pegar. Então eu já entrei em desespero logo nos primeiros minutos. Por sorte, por sorte, um grupo de igreja lá que tava com a mesa saiu.
Aleluia.
E logo em seguida. Aleluia, amém. E logo em seguida saiu um outro cara que ele tava sentado sozinho na mesa inteira e falou que ele ia usar, mas ele acabou desistindo. Então ficaram duas mesas vazias. Aí eu acabei sentando na mesa. E tava fazendo sombra na hora, que era a mesa do cara. Ok, tô sentada lá esperando da hora, né? Já ansiosa pra caramba, morrendo, quase vomitando. Aí eu tinha feito uma máscara de pedra pra dar pra alguém. O plano ainda não tava muito bem feito. Aí a máscara de pedra quebra.
já apareceu do nada com o martelo e quebrou a máscara, né?
É, o Speedwagon, um espírito, apareceu lá e quebrou minha máscara. Aí, ok, já tô triste pra caramba, porque eu demorei muito tempo pra fazer aquilo. Chegou uma menina, com a camisa do Bleach, se eu não me engano. Aí eu já, pronto, fudeu. Não, já não tem mais ninguém aqui que é do evento. Aí ela ficou lá com a gente. Aí depois eu descobri que tinha um evento de anime marcado no mesmo lugar... Que a gente tava sentado. Ok, não tem problema. Eu posso
dividir.
Ficar aqui e eles vão pra mesa do lado. Porque afinal eu sentei aqui primeiro.
A famosa regra do eu primeiro.
Aí foi chegando muita gente do outro evento. Tipo, umas 5 pessoas. E fizeram um cerco com a gente ali. E eles simplesmente expulsaram a gente da mesa.
Nossa.
Aí eu, ok. Já... Se eu não tivesse uma faca na hora, eu ia cometer uma atrocidade. Enfim, eu sentei na mesa que a igreja tinha deixado vazia. Não tem problema, eu quis evitar problemas. Começou a chegar muita gente pro meu. Muita. Aquelas 5 pessoas não pareciam mais nada, porque já tinham tipo, umas 20 pessoas fazendo uma roda na minha mesa, aquela quantidade enorme de comida na mesa e música tocando a rodo, sabe? Tipo, Green Day. Eu botei um monte de música que Jojo faz referência e botei as aberturas, além da música que toca quando o Caesar morre.
Nossa, aí é mais. É pra galera chorar, né? É pra galera chorar, porra, Yasmin.
Aí, tá, aí ficou aquele evento pequeno do nosso lado com 5 pessoas e nada, e a gente comendo, ouvindo música e rindo muito, sabe? Aí, algumas pessoas que eu nem conhecia, que eu só via pela internet, pô, apareceram lá, foi, tipo,
vale lembrar
aqueles amigos de internet que você sonhou.
Vale lembrar que nesse evento aí, não só a Yasmin, que é a organizadora, mas o Grande Vida também foi, o HK também foi, o Nero também foi, porra.
Ai, no próximo vocês têm que pagar pra uma passagem pra mim, pra eu ir de convidada.
Porra, eu vou ao Rio mesmo. Eu vou ao Rio, mas eu não vou agora em fevereiro, só em maio.
Mas enfim, aí foi o Eric, se eu não me engano. O Eric Siqueira, procura ele no Facebook, que ele é uma boa pessoa. Ele trouxe um pote de cereja. Cara, imagina que nós mais de 50 pessoas colocando a cereja na boca.
Porra, a próxima vez pode fazer isso em um evento, hein? Quem faz o Lero Lero melhor.
Rapaz, eu quero contar um segredo.
Opa.
Eu posso contar um segredo?
Pode sim.
Conte.
Meu Kakyoin, ele não tinha cerejas. Eram acerolas. Eu odeio cereja. Oh, não.
Ai, que sacanagem. Eu adoro. Mas eu perdoo porque acerola também é bom.
É, por dia.
Mas o quê? Aí tava aquele bando de gente comendo e conversando, né? A gente foi atacado por um enxame de abelhas muito sinistro. Foi tomar uma coca.
Não. Aí esse é o nome que eu realmente não permito que se fale aqui nesse programa.
Aí o menino foi tomar uma coca e ele acabou engolindo a abelha. Aí ali, a abelha picou o sal da boca dele, teve que tirar o ferrão e tal. E por sorte ele não era alérgico e o pai dele tava ali pra tirar. Mas o quê? Aí, quando começou a tocar a música que o Caesar morre, todo mundo entrou numa depressão.
Não, por que será, né, Yasmin? Por que será?
Mas foi engraçado porque eu não esperava de reação. Não, todo mundo realmente
você toca a música onde um cara foi esmagado por uma pedra de 50 toneladas e você não espera que as pessoas não chorem, não é, Yasmin?
E todo mundo gritando Caesar também.
Caraca, vocês devem ter sido um monumento, né, velho? Vocês devem ter chamado muita atenção.
Muita. A gente era um grupo de destaque ali, verdade.
Onde foi que aconteceu isso?
Na Quinta da Boa Vista, no centro do Rio.
Porra, é essa?
É como se fosse um parque que também é um zoológico um pouco mais na frente e um museu. Então, todo mundo se encontra lá, que é fã de, por exemplo, esqueci, Jogos Vorazes, quem é... Todos os de fãs fazem um conto por lá. Aí, por conveniência, também peguei.
Quando você falou que você estava tentando pegar mesa, eu automaticamente pensei, caralho, eles estavam na praça de alimentação de um shopping.
Nossa! Aí sim ia ser o verdadeiro Produce Meeting, né?
Porra, mano, porque aqui em Salvador a gente faz evento em praça. E aí, quando a gente cansa, a gente vai pro shopping comer, né? Imagine aí, 30 cabeças de cosplay invadindo o shopping.
Tá certo.
Ah, seria meu sonho.
Pois é.
Mas eu já participei de encontros de fãs no shopping e não é bom, porque os seguranças ficam em cima e ficam enchendo o saco.
Nossa.
Sim, na verdade, qualquer grupo grande assim no shopping, os seguranças já ficam em cima. Sei lá, vai
fazer arrastão, tá ligado?
Não. Mas aí, acho que é uma sacanagem o cara desconfiar do cara que tá só fazendo cosplay de boa e não desconfiar do malandro, vagabundo, que entra com óculos, aquele óculos espelhado, sabe? Com aquele bigode, aquele bigode
cara,
de...
tem um shopping aqui em São Paulo que ele é do lado da Cruzeiro do Sul, então uma faculdade que costuma acontecer eventos, tipo, a gente e tal. No shopping, mesmo o ano todo, ficam as placas, tipo, de cosplayers não entrem com arma, é tipo... O povo costumava entrar com as espadas do glitch lá, era muito engraçado.
A entrar com espada aí, realmente, né, você tem que lapidar. Vai que o cara saca um futuro
não,
ali.
Não, tipo, mas espada de papelão.
Ah, de papelão. Saca fosse de verdade.
Sim, mesmo assim, eles não deixam entrar.
Tô imaginando, tipo, o cara ameaçando os outros com a espada de papelão. Tipo,
eu tava imaginando... Eu tava imaginando o cara que tem espada do Guts, do Berserk.
Ah, óbvio. Quando tocou Sonotino Sadame, né? Todo mundo
lógico.
Cantando o refrão. Chegou até a arrepiar os cabelos do Toma.
Por que não, né? Essa é uma experiência que eu gostaria de ter vivido.
Aí a gente fez algumas brincadeiras. O quiz, quem conseguia fazer o Uri mais baixo, sabe?
É, aquela página que tem uma...
Tem uma
página no Facebook. Fui fazer Uri e quebrei a coluna cervical.
Bom, tecnicamente é mais fácil quebrar a lombar do que a cervical, mas tudo bem.
É, aí no final, né? Aquele clima legal que a gente ficou conversando um tempão, e eu toquei Last Train Home pra anunciar que tinha acabado.
Ah, nossa! Gente... Porra! Ai, nossa. Aí sim foi pra matar.
Aí eu falei, e por coincidência, a estação de trem é o que tira as pessoas dali, cara, sabe? A estação de trem é logo do lado.
Então era literalmente Last Train Home.
Last Train Home, literalmente.
Ai, eu quero ir pro encontrozinho desse.
Ai, Yasmin, compra passagem pra mim.
Aí, pô, foi muito legal mesmo, sério. As pessoas lá foram muito amorzinhas e receptivas. Até a galera que tava no evento do lado chegou a ficar com a gente, porque a gente tava num super alto astral e todo mundo conversativo, comendo, se divertindo, como... Quando você faz esse tipo de evento, a principal preocupação normalmente é a galera interagir. E isso aconteceu naturalmente. Todo mundo ali tava conversando como se fosse amigo de longa data. E
eu acredito que esse evento parecia com um piquenique.
Tchum.
Mastiga, não é tchum, é mastiga.
Inclusive, vocês viram meu vídeo chupando a mão das meninas na rua?
Eu vi a imagem.
Não, mas estou interessada.
Vamos fazer o seguinte, a gente troca o vídeo da Mel chupando a mão da garota se tu botar o teu vídeo de tu dançando lá no chat.
Uma troca
equivalente.
Acho que eu posso contar uma história que aconteceu não tão distante assim. É, eu e o meu amigo Capivara, que pra quem não sabe, ele é um dos membros originais que criou e agora ele... tá por aí. É, tipo, a gente tava no colégio, a gente conversa muito sobre várias coisas, sobre Juju, sobre essa porra toda, né? E aí, a gente tava falando, cara, como é que a gente vai fazer pra divulgar o nosso podcast, hein, mano? Porque a gente precisa de divulgação, né, mano? Porque, querendo ou não, podcast, ainda mais podcast é assim, a gente precisa de divulgação pra conquistar uma base depois e ele começar a crescer. Aí... A gente estava passando por frente da sala dos professores quando saiu a nossa professora de geografia. Aí ele falou, cara, ela não conhece o Jojo, mas ela tá ligada, ela tá ligada no anime, essas coisas. Aí, mas tem certeza? Tem sim, vamos lá. Aí a gente chegou, né? Como dois empresários chegam na casa de uma pessoa para divulgar um produto. Falamos, nós estamos... professor, tudo bem? Como é que tá? E aí, como é que tá a prova? Tá difícil? Não, a gente queria conversar um negócio com a senhora. A gente tem um podcast aí, a senhora sabe que o podcast é lá, certo? Não, a gente tem um podcast aí que a gente fala de um anime muito bom, a senhora deveria assistir, inclusive. E a gente tá precisando aí que daquela forma de divulgação, a senhora puder ajudar a gente. Aí, ela ficou olhando com aquele olhar de meio que desconfiada, falando, tipo, eu quero acreditar em vocês, mas eu não acredito em vocês. E o engraçado é porque eu tinha feito as estatísticas do programa no mesmo dia e eu tava com o caderno na mão e eu mostrei as estatísticas pra ela, no caso, né? Não, a gente tem aqui uma média de pelo menos 200 espectadores e ela, olha só que bom, vou dar uma olhada. Só que eu não sei se ela olhou mesmo, tá ligado?
Rapaz, se ela tivesse olhado, ela ia falar com você depois.
Eu acho que ela não olhou, né? Eu acho que eu me sinto mais triste agora, eu quero me matar.
Não, todo professor é meio assim, a gente tenta mostrar alguma coisa. Até nossos pais, às vezes, eles ficam tipo, vou dar uma olhada, aí acaba não olhando.
Ah, eu tenho uma história bem triste pra contar que envolve Jojo. Também tipo história, mas... Bom, eu fiz no último concurso de cosplay que eu participei, eu tava de Kakyoin, e aí eu fiz a cena da morte do Kakyoin. Ah, spoilers. E...
Tipo...
Peraí. Só de um minuto. Não é spoiler se já tem um anime.
Ah, então... Ok, enfim. Aí aquele filho da puta morreu e eu fui refazer a morte dele. E eu confio muito nas minhas skills de atuação e minha edição de áudio também estava legal. Só que um dos jurados não tinha assistido Jojo. Ele boiou a apresentação inteira.
Caraca, e aí?
Cara, jurado é uma merda às vezes.
Não, vou lhe falar que eu adoro aquele jurado de amor, tá ligado? Mas ele viajou e eu fiquei em quarto por causa disso.
Nossa.
Porra. Perdeu
um
por causa...
peidinho só.
E... Perdeu por causa de um vacilo, nossa. Que azar.
Sim. Eu acho que eu devia ter deixado. Tipo, eu tentei manter quase que o texto original, só que reduzido, do que o Kakyoin fica lá divagando quando ele tá morrendo, né? Só que quando você mete as palavras, stand, você dá o quê? Um monte de referência, a pessoa que tá vendo não entende o que é que tá acontecendo.
Fica difícil.
Né? Porque não assistiu o anime. Aí meio que acaba perdendo o sentido.
Eu vou contar uma história aqui que aconteceu ontem. A gente tá gravando esse programa aqui no dia 22. Ontem, no dia 21, a minha capivara de estimação favorita ela foi pro evento no meu lugar, porque eu não podia ir. A minha capivara de estimação, ela encontrou vários cosplayers de Jojo, mais do que eu realmente esperava ter no evento. Isso me deixou feliz pra caralho, porque agora o meeting daqui de Fortaleza vai poder rolar. Pra se alguém de Fortaleza estiver escutando, o evento foi o Sana. Enfim, continuando. O Capivara, ele me passou o reporte do evento hoje de manhã. Eu falei, cara, o que foi que aconteceu ontem? Mano, eu tenho que te contar uma coisa. Eu conheci um ilustrador lá, que ele era fã de Jojo. E aí eu falei pra ele, mano, do nosso grupo. Só que o cara, ele ficou me olhando assim com uma cara, mano, de que não tava me levando a sério. Porque o Capivara falou que ele chegou do nada pra ele. E eu acredito que o cara não tinha levado ele a sério, porque... Você não tá fazendo lá uma ilustração e de repente chega o cara. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem? Mas, tipo, eu falando com ele, não, relaxa, mas eu aqui em casa tava morrendo de rir. E agora o Capivara vai ficar com raiva de mim porque eu não devia dar certo. Desculpa, Capivara.
Eu acho que um dos meus amigos foi de Jairo pro Sana. Será que ele viu?
Cara.
Meu amigo por lá.
Aí eu vou perguntar pra ele amanhã. Porque amanhã eu vejo ele.
Ah, legal.
Se ele tiver visto, eu vou falar pra ele que tu era amiga dele.
Ah, eu queria tanto ter ido pra esse Sana, mano. Porra, mas, porra.
Se tu tivesse ido, eu tinha ido, ele tinha levado o tapete vermelho.
Porra, quero. Quero rosas.
Foda-se a reunião, eu tinha ido.
Ah, isso é muito adorável. Eu até não tá vendo, mas eu estou corada.
Ah, meu Deus. Agora eu estou corado com isso.
Ah, gente, eu já paguei mico por causa de Jojo também.
Ah, então essa é a história que a gente quer escutar.
Eu falo que quando você começa a ser muito fangirl dos outros, você meio que acaba incomodando a pessoa, né? Aí, então, tem uma cosplayer de Jojo chamada... O nome dela é Becca, ela é da Flórida. E o nome da página dela é Cosplay Descargou, vocês já viram?
Não, mas eu vou pensar aqui agora.
Ela é muito bonita. Os cosplays dela são muito bons. Ela tem um Diego maravilhoso. E eu falava com ela antes de saber que... Antes de manjar de Jojo, entendeu? Ela me respondia de boa, era educada, super fofa. Aí eu comecei a manjar de Jojo e eu tive a epifania, lembrei dessa menina. Aí eu mandei um textão pra ela falando o quanto ela era maravilhosa e linda, e não sei o que, eu queria ser que nem ela quando crescesse. Aí ela respondeu assim, tipo, extremamente tímida, tá ligado? Porque eu já tinha conversado com a menina como um ser humano normal, e aí do nada eu virei uma fangirl, e ela ficou tipo, meu Deus do céu, o que é isso? Invadiram o Facebook dessa menina.
Não sabe se normalmente o alvo não sabe se fica com medo ou se fica feliz, né?
É porque ela é muito linda e muito amorzinha, muito fofa. Ah. Desde então eu não criei. Desde então eu não criei mais coragem de falar com ela.
Essa garota, ela. Essa cosplayer, ela acorda todo dia de manhã, olha assim pro celular, vê a tua mensagem e fala: meu Deus.
Meu Deus mesmo.
Mas aí, mais alguma história?
Acho que não. Digo, tem sempre os casos de fazer pose no meio da rua, mas eu acho que isso aí está, isso é intrínseco a todos nós.
É, todos já aconteceu com qualquer um, não é?
Sim, e a galera parar e olhar, tipo, o que que você tá fazendo?
Pode ser na rua, pode ser no trabalho, você pode acabar tendo que dar um desculpa, tá só coçando o ombro.
Coçando o ombro? Aí você tá fazendo a pose do Killer Queen.
É, não, cara, tô era exatamente essa que você tava fazendo. Quem te conhece sabe que tu é uma puta cosplayer de JoJo. Talvez a melhor que... Eu não vou falar, mas eu vou ficar quieto.
Pegou
mas
mal, pegou é uma... mal, cara. Puta cosplayer.
É, beleza, eu vou reformular. Eu vou reformular.